Louvor e gratidão seja ao Senhor, de fato, seja assim, que Ele chegue ao seu pleno direito em nós, conosco e através de todos nós. Esse é o nosso desejo sincero, nossa oração, e se oramos de acordo com a vontade de Deus, temos a convicção que Ele nos ouvirá. Se pedirmos a Ele, ou pedirmos aquilo que Ele prometeu na Sua palavra, então sabemos precisamente que estamos pedindo de acordo com a Sua vontade. E se pedimos de acordo com a Sua vontade, então Ele nos concede aquilo que Ele prometeu. Se naturalmente oramos ao largo da Sua vontade, então certamente não irá bem. Mas se temos as promessas de Deus, então estamos convictos que oramos na Sua vontade e Deus ouvirá. Eu serei breve hoje. Eu pedi ao irmão Rus que nos repartamos o tempo. Você sabe, dor partida, repartida, não é metade, nem sequer metade da dor. Eu sequer sabia se hoje estaria aqui ou não. Nós esperamos somente para o Pentecostes os convidados, mas estamos sempre alegres se podemos nos reunir e ouvir a palavra do Senhor. Deus possa vos recompensar, que vocês que não poupam esforços para ouvir a palavra do Senhor. Eu desejo brevemente voltar à segunda estrofe do segundo cântico. Aqui está: na rocha da salvação descansa agora minha alma, desde que Jesus mora no meu coração. Há pouco, um jovem casal que crê na mensagem recebeu um convite para a Igreja Batista, e o pregador lá, ele falou sobre Mateus 16 e estava tão indignado que o Senhor teria fundado a congregação sobre Pedro, que posteriormente o negou por 3 vezes em seguida. Nós vemos onde não há revelação, as pessoas simplesmente se enganam, elas caem em própria sabedoria, em próprios pensamentos, e se enrolam então neles. Quão gratos podemos ser de saber que o Senhor falou uma linguagem clara. Mesmo se não sabemos o que é Petra e Pedro, e rocha ou pedra, ou rocha massiva ou pedra, cada um pode ler mesmo assim, que não está escrito lá em ti, mas sim na rocha eu edificarei minha congregação. Já em alemão é suficiente se vocês dominam para compreender que Pedro não estava pensado aqui, mas eu digo a ti, você é Pedro. Mas ele não disse, em ti eu fundarei, edificarei minha congregação, mas nessa rocha, e essa rocha é e permanece Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos que aqui também, como fazemos sempre, deixar o Antigo Testamento chegar a vós e saber que significado tem no Novo Testamento. Em Isaías, no capítulo 8, nós podemos ler o seguinte como profecia, como promessa. Isaías, capítulo 8, a partir do versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém, e muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. O Senhor, ele já viu de antemão que pessoas se enrolariam e se prenderiam, mas ele também viu de antemão que haveriam pessoas que estavam determinadas para a santificação na verdade, e para estas, a pedra não é uma pedra de tropeço e nem uma rocha de escândalo, mas a preciosa pedra da esquina, sobre os quais sete olhos estão direcionados, e a rocha da salvação, na qual a nossa âncora está firmada. A uns, um cheiro da vida para a vida, para os outros, um cheiro da morte para a morte. O que podemos mudar nisso? A outra passagem é do Salmo 118, onde é falado que os edificadores rejeitaram a pedra de construção. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra principal de esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. No Novo Testamento podemos ler, lá Pedro, de forma especial, ele ressaltou, 1 Pedro, creio que é o capítulo 2, eu não estava sequer preparado, eu somente aqui da estrofe eu quis usar, 2 Pedro, capítulo 2, aqui está no versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedra viva, versículo 4, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E agora vem. E sobre isso nós nos alegramos todas as vezes. Quando temos a prova a partir do Antigo Testamento e vemos o Novo Testamento, então o coração se regozija e se alegra. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido ou envergonhado. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Há, de fato, pessoas que aqui, que são divididas aqui e lá, cada um no seu campo colocado, que foi pensado por Deus. O que podemos fazer em relação a isso? Que Deus nos concedeu graça? O que em simplicidade, tão claramente e nos foi revelado pelo Espírito, a partir da pregação, sobre isso discutem e tentam adivinhar os sábios do nosso tempo. Falem com os pregadores ou os professores sobre Mateus 28, todos os mistérios da Escritura, e eles não têm a resposta. Nós percebemos que justamente nisto há diferença e consiste entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O Senhor prometeu: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Ele queria se revelar a nós. Ele queria nos enviar o Consolador e proclamar o futuro. Permanece nisso. Pedro é Pedro, somente uma pedra, um pedaço de rocha, uma parte do total. Mas o Senhor é a rocha da salvação, que suportou cada tormenta e suportará em toda a eternidade. Por isso também está: aquele ao qual a rocha cai será esmiuçado. Isso podemos imaginar muito bem, em função de uma coisa que o irmão Branham viu no ano de 33, eu quis fazer alguns comentários. Eu não sei se todos nós observamos isso assim. Quem de nós sequer percebeu que houve uma feira em Hannover, na cidade da Alemanha? Alguns sabem todo o caso. Mas isso não seria tão interessante se lá não se tivesse apresentado o carro com controle remoto? E eu li um artigo longo sobre isso, não sei se foi na última edição da revista Spiegel, Estrela, ou também no jornal Frankfurt, também um artigo longo sobre isso, que o carro com controle remoto está lá e pode ser dado à produção. E nesse artigo está que 90% das autovias alemãs são utilizáveis para que esse veículo, sem ser direcionado pessoalmente, possa rolar pela estrada. E não haverá mais acidentes, até as curvas são feitas através de sensores, a velocidade, a distância e assim por diante. Foi muito interessante. Se ao ler já eu tivesse pensado diretamente, então teria levado junto comigo, mas provavelmente ainda encontrarei isso. Aqui o irmão Branham diz, em agosto de 1961, ele disse o seguinte, com referência a sete coisas que ele viu em visões nessas três pregações, 70 semanas de Daniel. Nós não passamos para o alemão, porque em grande parte a Deus seja reclamado, com a revelação, não estão em concordância com aquilo que foi revelado nos sete selos. Eu não queria fazer conflitos com isso. Aqui está na página 134, em cima à direita. Eu tenho que ler assim, traduzindo em alemão do que está em inglês aqui. Então, a quinta coisa: a ciência fará tais progressos que inventarão um carro que não mais precisa ser dirigido com a direção, e o carro será redondo como um ovo, qual seja, até o tempo do fim. Eu vi uma família americana, norte-americana, numa estrada bem larga, em tal carro, dirigindo, e eles estavam virando as costas para onde deveria estar o volante, e estavam, eu vi que estavam, tinha uma mesa lá entre eles e estavam jogando xadrez nessa mesa. Aqui segue ainda adiante, e ele diz aqui: será um sistema de radar totalmente automático, controlado automaticamente. Não precisará ser dirigido pelo volante, e vocês, como um telefone, somente precisa ligar o código e vocês podem, sem qualquer acidente, sem fazer um acidente, dirigir até lá. E o IMA na autoestrada será a linha de direção. Nós falamos, e assim por diante, nós falamos graças a Deus que podemos ver isso com progresso, e creio em mim, nós estamos de fato muito, muito próximos do fim. Muito próximos. Isso nós percebemos todos. Tudo o que acontece ao nosso redor. Vocês sabem, nesta pregação, o irmão Branham especialmente mencionou o ano 77, naquela época, e aqui também o homem foi mencionado com o nome do qual ele assumiu isso. A cronologia, Asher Chronology of the Hebrews, e com que desde chamado de Abraão até 33, quando o povo de Israel rejeitou o Senhor, rejeitou como seu Messias, e o deram para a crucificação, foram precisamente 1955 anos. Então, esse bom homem lá, ele fez as contas que do ano de 33, então 77, seria de novo o mesmo período de tempo passado, de 1954 anos. Então, nós sabemos que tal fazer contas pode ser feito sem que Deus se tenha que manter a isso, porque em nenhum lugar está escrito que a congregação das nações terá o mesmo período como foi dado ao povo de Israel. Mas uma coisa podemos aprender daqui, podemos compreender isto, que nós vivemos o tempo do fim. E ele diz aqui muito claramente, na página 130, no momento quando ele começar a 70ª semana ano, ou 7 anos, então a congregação já foi embora. Ouçam, eu citarei mais uma vez, eu repito, e vocês não deveriam esquecer, isto é o que o Espírito Santo me ordenou para escrever. Nós percebemos precisamente, graças seja a Deus por isso, que podemos discernir. Ele escreveu ambas as coisas. Uma vez, aquilo que Deus lhe revelou. E isto é, assim diz o Senhor. E a segunda coisa da história das igrejas, as contas e as contas os anos que foram dados, as datas, não são assim, diz o Senhor. Aí, Deus não perguntará a ninguém, porque ainda está escrito que ninguém sabe tempo e hora. Assim, nisto, nós encontramos graça para com Deus, não de simplesmente jogar tudo para fora e dizer, sim, nisto ele disse algo que não veio mesmo, então olham. Não, nós temos que ser realistas, como eu já disse, discernir as duas coisas, discernir o que lhe foi dado a Deus a partir de faces e revelado, e, por outro lado, aquilo o que pessoas, onde fizeram contas ou pessoas predisseram que aconteceriam. Ele diz aqui, mais uma vez, e deixa em aberto, então nós teríamos 17 anos ainda, e também nós teríamos o mesmo período de tempo no qual Deus, com Deus e com o poder do Espírito Santo, desde o ano de 33 até 1977, teria agido. O mesmo período de tempo de 1954 anos. Mas, como já dito anteriormente, agradou ao Senhor desde sempre que a sabedoria dos sábios fosse aniquilada, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus e diga, vejam, Eu sabia isso. Não há nenhuma pessoa que possa dizer, vejam, eu sabia isso. Ninguém sabia, ninguém sabe e ninguém saberá. Deus somente sabe, Ele sabia e Deus também saberá somente em toda a eternidade. Isso basta para nós, vejam. Eu já disse, Deus não divide a sua honra ou não dá a sua honra a nenhum outro, mas isso de fato, de alguma forma, me moveu. Quando eu ouvi isso da Rocha Eli e assim por diante, que pessoas em desconhecimento permanecem, embora, apesar da revelação da palavra e dos mistérios de Deus. A quem é revelado? Somente aqueles que respondem à revelação. Eu não sei se escrevi ou se em algum lugar eu disse, mas uma coisa exclui a outra. Quem ainda interpreta uma coisa, a ele ainda não foi revelada. E a quem foi revelada, ele não interpreta mais. Ele tem o resultado divino, compreendemos isso. Quem ainda interpreta, não tem a revelação. E quem tem a revelação, não precisa mais interpretar. Porque ele sabe, então, do que se trata. Mas, como dito, quando eu li esse artigo, talvez veio também por isso, eu estava sentado no avião do lado de um senhor que estava indo para essa feira de Hannover, e em seguida eu peguei um outro voo, então eu vi esse artigo sobre esse carro que pode dirigir sem ser direcionado pelo volante, e vai com a velocidade certa, e as pessoas podem colocar uma mesa lá, e podem virar os bancos da frente para trás, e podem chegar bem sem qualquer problema no alvo, no destino. Então, para ouvir que até as nossas autoestradas receberiam linhas magnéticas para que tudo seja direcionado. E o irmão Branham, aqui, nas sete visões, essa é a quinta. Agora, a quinta. Então, vem que a ciência estaria tão avançada e tal carro seria desenvolvido desenvolvido, e como já dissemos, simplesmente apertar alguns botões e um código, o que quer que seja, e já podemos cruzar as pernas e nos deixar dirigir. Se ainda chegar a isso, vamos deixar em aberto, mas uma coisa, de certa forma, deveria ir aos nossos corações: o tempo está apertado, o tempo está próximo, o tempo está aí, chegou, nós chegamos no fim de todas as coisas. Quem quer servir ao Senhor, ele o faça agora. Não empurre isso para frente, mas faça, comece agora diretamente. Nós ainda leremos outras coisas, mas talvez ainda uma coisa que também o irmão Branham deixou em aberto. Ele disse, eu não sei, Deus somente sabe e que conhece meu coração. Deus somente sabe, Ele que conhece meu coração. O mesmo dizemos também. Paulo, ele não se enganou quando ele, no seu tempo, ele esperou pela vinda do Senhor, e também Pedro não, porque todos falavam do maior acontecimento que no fim do tempo da graça aconteceria. Então, gostaria aqui ler uma palavra da carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Aqui nós somos alertados, exortados para ouvir o que os profetas e os apóstolos do Senhor disseram a partir do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do vosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador.
In Erinnerung festhaltet.
Então, nos é descrito o tempo do fim, que escarnecedores viriam no fim dos dias, pessoas que andam segundo suas próprias concupiscências ou prazeres, no versículo 4, está e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Vocês percebem do que se trata aqui? Também isso, em algum tempo eu já disse isso, o tema, vejam, o noivo vem, o tema do retorno de Jesus Cristo é colocado, será colocado tão em pauta que as pessoas virão a nós e falam, então fala uma vez, aonde está o retorno? E ou pare com isso. Foi predito isso, que as pessoas virão e perguntarão, onde está a promessa da sua vinda? Alguém já perguntou isso a vocês? A mim, não. Mas é uma promessa que está escrito, que seremos perguntados, onde está a sua vinda prometida? Quem será perguntado? Pessoas que esperam por sua prometida vinda, que a amam a sua aparição, que se deixam preparar, essas serão perguntadas. Onde está o seu retorno prometido? E os escarnecedores dirão, desde que os pais adormeceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E então está, e eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste pela palavra de Deus, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, vem aqui versículos muito conhecidos, que o céu atual e a terra atual, que existe agora, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse dia da destruição virá. As pessoas não querem ouvir isso, mas será o dia que virá ardendo como uma fornalha, o dia do juízo de Deus, não o juízo final após os mil anos, mas ele fará uma renovação, ele fará ordem sobre a terra. E as pessoas serão mais raras do que o fino ouro. E quem restar não fará mais injustiça, como está escrito no profeta Isaías 65 e 66. Mas esse dia da queda virá, mas antes que venha, Deus prometeu enviar um profeta e trazer tudo no estado correto. E vocês podem crer em mim. Quem não ouve essa mensagem profética divina não pode ser corrigido. E quem não reconhece que Deus utilizou uma boca para revelar sua palavra, quem é muito arrogante e soberbo para reconhecer que Deus pegou um homem tão simples e fez uma ferramenta para si mesmo, ele não tem nenhuma chance de receber a vontade de Deus revelada. Ele caminha em arrogância e pensa de saber tudo e ter cumprido tudo. Só precisamos perguntar a ele, então já apareceria? Não. A própria sabedoria somente estufa. O que precisamos é revelação da palavra e da vontade de Deus. E por isso, somos tão gratos pela mensagem do tempo do fim e também gratos que Deus nos conceda a graça de equilibradamente, de colocá-la equilibradamente na Escritura e deixar a palavra falar o que temos que dizer. Pense especialmente no versículo 2, para que que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, as palavras e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, a partir do versículo 8, lemos: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Também aqui poderíamos ler Romanos 11, 24, 25. O número completo dos gentios tem que primeiro entrar na congregação e então virá o aperfeiçoamento, e o Senhor então, em seguida, se voltará ao povo de Israel. No versículo 10, igualmente um texto conhecido: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, e em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós devemos nos revestir para esse dia, porque está tão diretamente ligado um ao outro o aperfeiçoamento da igreja noiva das nações, a passagem da salvação para o povo de Israel, o chamado para fora dos 144 mil, então, naturalmente, o grande tempo da tribulação e a prestação de contas de Deus com a geração que ouviu a palavra, mas rejeitou, que não estava pronta para receber, aceitar o que Deus havia oferecido. Esse dia será um dia do juízo, que também lemos como dia do Senhor. E nós devemos nos revestir e preparar para anteriormente sermos retirados já. Mas em função das circunstâncias e acontecimentos, nós reconhecemos que esse dia está muito próximo, e assim nós sabemos que o arrebatamento está mais próximo ainda do que esse terrível dia do Senhor. Não é verdade? Está certo? Porque o arrebatamento tem que acontecer antes. Então, está mais próximo do que o dia do Senhor, que já está próximo, que já veio próximo. Está no versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Também isso nós temos que levar ao coração. Da paz, nós já ouvimos. O Senhor falou: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas a paz divina, pela graça Ele nos concedeu. Ele é a nossa paz, Ele é o amor, Ele é Espírito, Ele é tudo em tudo. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Isso é uma palavra exortadora que é direcionada a nós nesses dias. Nós temos que levar aos nossos corações, nós que sabemos que esse dia se aproxima, e porque ele se aproxima, nós devemos alcançar esse estado para sermos imaculados, irrepreensíveis, ser encontrados por ele em paz. O que se refere a nós, nós devemos manter paz com cada pessoa. Há tais com as quais até o nosso Senhor não pôde ter paz com eles, porque eles estavam sempre procurando a briga. Mas, tanto quanto se está no, na nossa posição, devemos tentar manter a paz com cada um. Está escrito: buscai pela paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Plenamente atravessado do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, preenchidos com vida divina, com a vida de Jesus Cristo. Cristo é em nós a esperança da glória. No versículo 15 está: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, seguindo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pode estar escrito tão claro quanto seja, pregado tão claramente como seja, a não ser que vocês sejam determinados por Deus para aceitar a palavra revelada, que através do Espírito Santo vos é esclarecida, se não há uma mistura entre espírito humano e velhos conhecimentos e conhecimento de Deus, e o fim disso é uma torção daquilo que foi dito de fato. E pensam com prazer na expressão do irmão Branham, que disse: Deus, ele é o seu próprio intérprete, no qual ele traz em cumprimento aquilo que ele prometeu. Paulo escreveu muito sobre o tempo do fim na carta aos Timóteos, 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 4. Em muitas passagens, ele se referiu a isso, o que nos últimos dias seria sobre a terra, e especialmente em ligação com o arrebatamento que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, como está escrito lá, a partir do versículo 13 até 18, e no capítulo 5 ele diz: mas o que refere a tempos e épocas, irmãos, não tendes necessidade que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não temos, não somos da noite nem das trevas. Uma palavra maravilhosa. E poderíamos ir agora a João e ver que temos comunhão com ele se não caminhamos nas trevas. 1 João, capítulo 1, Versículo 5 a 7. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que expressão maravilhosa. E esta é a mensagem, não uma mensagem, mas a mensagem, a única mensagem divina. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se afirmamos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantos dizem hoje que têm comunhão com Deus? Às vezes, eles dão a impressão até como se tivesse um telefone em algum lugar lá, cuja ligação vai até o céu. Mas de luz e de revelação da palavra e do Espírito, nenhum sinal. Deus é luz e não há nenhuma trevas nele. E Jesus disse, quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. E se alguém diz, eu sigo o Senhor, e fica lá no escuro andando, esqueçam isso. O homem não diz a verdade? Ele pensa somente. Mas quem de fato segue o Senhor, ele não permanece nas trevas. Porque ele é luz, e a sua palavra é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. E conversas religiosas, cada um pode fazer. E também isto... E eu não gosto, isso também até revira o meu estômago, se em todos os lugares, a cada um dos, ouve falar dos crentes, se falando ecumenicamente falam dos crentes, então o Papa também fala aos crentes, e cada um fala somente aos crentes, e bem no fim, não resta mais ninguém com incredulidade, todos são crentes, mas creem em quê? Uma pergunta séria. Se eu, às vezes, ouço isso, então vocês podem imaginar o que se passa dentro do coração. Quem é crente? Quem de fato é crente? De fato é crente. Que caminha na luz 100%. Mas crente somente aquele que crê como disse a Escritura. Jesus disse, quem crê em mim, como disse a Escritura, como diz a Escritura. Esse é o ponto de que se trata. Deus é luz e não há nenhuma trevas nele. Se afirmamos ter comunhão com Ele e ainda caminhamos nas trevas, então mentimos e não nos mantemos na verdade. Por que não? Porque então a verdade sequer está em nós. Jesus disse, a minha palavra é a verdade, ou a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade. Então se trata a verdade. Quem tem a verdade, carrega no seu coração, caminhará na palavra revelada da verdade, porque o Espírito da verdade guia para a palavra da verdade. E nos torna viva ela e nos revela os contextos. Versículo 7. Mas se nós caminhamos na luz como Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vocês percebem do que se trata, que o caminhar na luz, a comunhão uns com os outros, a comunhão entre os crentes somente pode estar aí, onde crentes caminham na luz da revelação da palavra, na luz da verdade, na luz da palavra caminham, e então nós temos a afirmação que o sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Porque se Deus se revela a Ele mesmo e a sua palavra a nós, então pertencemos aos eleitos, então o pecado não é sequer levado em conta. Para isso, Deus, Ele já perdoou já na cruz do Gólgota. Então nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O maravilhoso nos verdadeiros crentes consiste de que em cada ponto dão razão a Deus. Jamais querem manter a própria razão ou tentar convencer com a própria razão, mas lá onde Deus nos condena de acordo com a sua lei, com o seu mandamento, então falamos: Senhor, Tu és o justo juiz. Tu, de acordo com a tua lei, julgaste. Tu és santo e justo no teu julgamento. Da mesma forma, sabemos que Ele tomou o juízo sobre si, o julgamento, a condenação sobre si, a culpa, e expiou o pecado para que possamos sair livres. Então, através da graça de nosso Deus, nós queremos nos deixar preparar para esse maravilhoso dia. Vocês sabem, eu já li isso aqui da frente. Pedro, na sua pregação, ele não disse terrível dia, como está no Antigo Testamento, mas maravilhoso dia. E vocês sabem também por que ele disse isso. Ele pensou a primeira parte, o nosso dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Vocês leram isso junto? Não o grande e terrível, o grande e glorioso. O dia do Senhor, ele é repartido. A primeira parte é quando o tempo da graça tiver passado. Então começa o dia do Senhor. Mas ele tem uma fase, porque nesse dia está a passagem, o arrebatamento da noiva dessa terra. E para nós, por isso é então o dia que esperamos, não o grande e terrível dia do Senhor, mas o glorioso dia, o dia que nós ansiamos, o dia no qual nós esperamos, o qual dizemos: vem em breve, Senhor Jesus. Para os incrédulos, será o terrível dia do Senhor. Para nós, será o glorioso. É o dia que esperamos. Mas Paulo, aqui em um lugar, também escreveu, em Timóteo, ainda expressou, também não havia pensado anteriormente, poderíamos ainda, talvez, eu sequer procurar ou... Em cada capítulo está, de fato, eu não sei se chamou a vossa atenção, na carta aos Tessalonicenses, lá está em todos os lugares, sempre a vinda do Senhor, no fim escrito, no primeiro capítulo, no último versículo, está: e ao seu filho esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vocês ouviram? Vocês leram juntos? Nós fomos determinados para o juízo da ira, mas para que nós, antes da vida da vindoura ira, sejamos salvos. Isso vocês podem sublinhar, porque isso está de acordo com o simbolismo bíblico perfeitamente. Assim como antes que Sodoma e Gomorra fossem queimados, Deus revelou a Abraão e disse-lhe o que aconteceria assim por diante. Ló foi guiado para fora. Antes de chegar o dilúvio, algo parecido de novo, Noé estava em segurança com os seus antes que viesse a perdição. 1 Tessalonicenses 2, também os últimos dois versículos aqui. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda ou no seu retorno? No seu retorno? Sim. Então, capítulo 3, último versículo. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, os últimos dois versículos do capítulo 4, talvez versículo 17, depois que os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Também nós nos consolamos com essas palavras. Mas ouçam, também no capítulo 5, bem no fim, o versículo 23 até 24, está o fim, antes de serem passados as saudações, está o fim, 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Ele é fiel. Ele começou, ele finalizará. Ele chamou, ele elegeu. Ele finalizará, levará sua causa ao fim, ao alvo. E vocês percebem, cada carta se trata do retorno do Senhor e de que aqueles que esperam estejam irrepreensíveis para terem parte. E aqui está até que devemos ser irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. E também para isso o Senhor cuidará. Nós sabemos que bem no fim, não somente uma palavra da restauração será ouvida, mas literalmente tudo será restaurado. Eu penso até a visão que o irmão Branham teve ainda nos anos 50. Em 58, eu já li pela primeira vez que não orava mais para os enfermos, mas suas mãos ele levantou e os enfermos, de um lado, entravam todos doentes ou eram trazidos doentes, e enquanto passavam aqui em diante, a palavra só era falada e acontecia na hora. Quem entrava com um braço saía com dois, quem entrava com uma perna saía com duas, e assim por diante. Bem no fim, agradará ao Senhor que de coroar a obra com grande poder e majestade, e para, de fato, na fé da revelação, de nos fazer tão firmes que um aleijado não fique ninguém mais, nenhum cansado haverá mais, mas todos serão fortificados, caminharão adiante, preparados, plenamente preparados, que quando esse momento chegar, que não seremos mais segurados de nenhuma forma, mas seremos arrancados dessa terra. Não se preocupem por isso. Eu creio firme como uma rocha nisso, que Deus, Ele mesmo, cumprirá. E esse aqui do fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não um grande homem, Ele, o grande Deus, Ele, pela graça, finalizará e executará isso. Você sabe, Ele deu a promessa, e Ele também o fará. Vamos resumir, então. Nós chegamos no fim dos dias. As visões que o irmão Branham viu em 1933, em grande parte, se cumpriram. E estamos hoje mais próximos do fim do que já estivemos a qualquer outro tempo. Estamos também muito cientes disso, que o tempo está apressado, e mesmo assim chamamos uns aos outros. Paciência nos falta para, após o cumprimento da vontade divina, alcancemos o bem prometido. Assim como no Antigo Testamento está escrito, eu creio que no profeta Abacuque, se a promessa ou a profecia espera para acontecer, então perseverai nela, porque ela virá, se cumprirá seguramente. Somos gratos também por isso, que o Senhor colocou a congregação, fundou-a sobre chão de revelação, não sobre uma pessoa que fracassou, mas sobre o chão da revelação de Jesus Cristo, sobre a revelação de que é Jesus Cristo, carne e sangue. Não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta rocha, sobre esta revelação de Jesus Cristo, eu edificarei a minha congregação. E consistirá de pedras de construção que têm essa revelação, e por isso se deixa incluir na construção. Ele a pedra da esquina, nossas pedras vivas, que são cabivelmente colocadas nessa construção, como está escrito, para uma construção de Deus, uma casa de Deus em espírito, somos edificados. Vocês não são gratos por isso? Que Deus, de tal forma maravilhosa, nos abriu os olhos e nos ungiu, abriu nossa compreensão para que nós possamos compreender a Escritura, por revelação compreender como Ele a deixou, como apóstolos e profetas, pela graça, viram e ouviram. O mesmo Deus revela hoje as mesmas coisas: um Senhor, uma fé, um batismo. Ele torne-se tudo em tudo e nos abençoe também hoje à noite. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos assim nos levantar. Eu peço que o irmão Russ venha para orar. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua verdadeira palavra. Senhor, tu colocaste o teu dedo nesses dias na tua palavra para que seja colocada a luz do castiçal, para que brilhe tão claramente para nós, para que possamos reconhecer em que tempo nós vivemos, que as tuas promessas são verdadeiras, que tu concedeste através dos profetas, através dos teus apóstolos e através do teu homem que tu enviaste nos nossos dias. Senhor, meu Deus, tu em veracidade falaste, e somente aqueles que caminham na verdade podem ver a luz e reconhecer ao Senhor que tudo tem que se cumprir. Nós vemos com os nossos olhos, nós somos tão gratos, Senhor, que fomos guiados para dentro da luz e que podemos caminhar na luz. Nós te adoramos por isso. Somos tão alegres, Senhor, pela comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. Glória e gratidão, honra e adoração seja o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tua santa e preciosa palavra. Senhor, em verdade, essa palavra é tão cabível que tu falasse através dos teus servos e apóstolos, e nós não vemos nenhuma contradição nela, Senhor. Nós vemos os homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento como maravilhosamente estão em concordância como é o que eles falaram, aquilo que o Espírito lhes deu para falar. Aleluia. Senhor, que nós todos possamos entoar juntos para expressar aquilo o que o teu Espírito diz para expressar também nesse tempo, Senhor. Nós te agradecemos a ti. Senhor, nós não edificamos sobre nossa própria sabedoria, não por nossa própria compreensão, mas nós edificamos sobre a tua palavra prometida. Aleluia. Graças seja a ti pela mensagem, também hoje à noite. Tu falaste conosco, nós te adoramos. Tu falaste em veracidade, Senhor, e nós sabemos, quando tu falas, que o tempo está aí, chegou, ó. Aleluia, seja louvado e glorificado. Nós vemos em todas as coisas, nas nações, no teu povo de Israel, em tudo nós vemos que o fim está próximo. Receba a honra, receba o louvor e a adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém.